Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 21. Quem era Melquisedeque? No capítulo anterior, comentamos que o entendimento de algumas das principais características da ordem de Melquisedeque poderia ser mais amplamente alcançado se fosse compreendido tanto o que vem a ser o termo ordem e o que a vem ser o próprio nome de Melquisedeque. Referir-se a um tipo de sacerdócio também pelo termo ordem é uma forma de fazer uma referência que visa abranger, ao mesmo tempo, todo o conjunto de leis, alianças, estruturas e comportamentos adotados em um sacerdócio, bem como o tipo de linhagem dos sumos sacerdotes que atuaram ou atuam em um determinado sacerdócio. Referir-se a um tipo de sacerdócio também pelo termo ordem é agrupar absolutamente tudo o que é pertinente a um tipo de sacerdócio, fazendo, contudo, uma referência especial à origem e ao perfil dos sumos sacerdotes desta ordem. O perfil ou tipo dos sumos sacerdotes de um determinado de sacerdócio é o que, na prática, definirá como este sacerdócio atuará de fato. Um tipo de sacerdócio, no final das contas, não poderá alcançar mais do que o sumo sacerdote daquela ordem poderá alcançar, ainda que a lei deste sacerdócio almeje e prometa alcançar mais do que o respectivo ou os respectivos sumos sacerdotes podem realizar. Portanto, o nome de uma ordem sacerdotal, baseado no primeiro sumo sacerdote da ordem, define o limite, a capacidade e os defeitos de todos os sumos sacerdotes daquele tipo de sacerdócio ou, por outro lado, também define a condição ilimitada e perfeita do sumo sacerdote de uma ordem, se este for o caso. A ordem de Arão, por exemplo, foi introduzida na linhagem familiar ou genealogia de Levi, filho de Jacó, mostrando-nos que Arão foi o primeiro sumo sacerdote oficializado nesta ordem, mas mostrando-nos também o tipo do perfil que os demais sumos sacerdotes teriam. Conforme já vimos no capítulo anterior, a linhagem de sumos sacerdotes da ordem de Arão era sujeita a fraquezas como todo o povo que pretendiam representar. Além de serem também pecadores como o povo, necessitando oferecer sacrifícios por si próprios até antes de iniciarem o oferecimento dos sacrifícios em nome das pessoas que mediavam, os sacerdotes desta ordem eram sujeitos à morte e à inevitável substituição. Uma vez que na ordem de Arão nem mesmo o sumo sacerdote era perfeito, ou nem mesmo ele poderia chegar à perfeição através do próprio sacerdócio no qual servia, ficava evidente que todo o povo a quem este tipo de sacerdócio servia também não viria a ser aperfeiçoado. Assim, seguindo as mesmas conceituações gerais sobre uma ordem sacerdotal, podemos passar a ver que o conceito de que o primeiro sumo sacerdote define toda a continuidade de um sacerdócio também se aplica à ordem de Melquisedeque. E isto, para que possamos conhecer a linhagem do sumo sacerdote deste tipo de sacerdócio e as garantias que temos nesta linhagem. Inicialmente, então, é essencial lembrar mais uma vez que a ordem de Melquisedeque não tem nenhuma relação com a linhagem da ordem de Arão. A ordem de Melquisedeque não é herdeira da ordem de Arão, e assim, ela não tem nenhum compromisso com a continuidade do tipo de sacerdócio chamado também de Levítico. Vejamos mais uma vez abaixo o texto que expõe este princípio. Hebreus 7, 12 até 19. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Mas quando ou como, então, foi apresentado o primeiro sacerdote da ordem de Melquisedeque a alguma pessoa no mundo? Quem era este tal de Melquisedeque que serviu como referência à ordem sacerdotal na qual Deus estabeleceu a Cristo como o único sumo sacerdote eterno? Quem era este Melquisedeque que precedeu a revelação ao mundo do sumo sacerdote que não morre, que não tem defeitos e que também tem a perfeita provisão para ajudar nas debilidades aqueles que se achegam a Deus através dele? E precisamente em relação a este tema, encontramos um belíssimo enigma ou mistério da antiguidade que nos foi revelado em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos para serem revelados no tempo apropriado para aqueles que buscam compreendê-los no Senhor. Levi, um dos descendentes de Jacó, gerou também os seus descendentes. E de um descendentes, nasceu Arão, o qual foi feito o primeiro sumo sacerdote do povo que foi liberto da escravidão no Egito, sendo este sacerdócio também considerado como aquele que é de acordo com a lei de Moisés. Entretanto, com Melquisedeque, tudo foi muito diferente. Quando apareceu citado pela primeira vez nas Escrituras, Melquisedeque nem descendente de Abraão era. Melquisedeque já era sacerdote do Deus Altíssimo antes sequer de Abraão ter tido um filho. Portanto, apesar do Senhor Jesus ser considerado como descendente de Abraão, ele não recebeu o seu sacerdócio a partir de Abraão ou de qualquer um da linhagem de Abraão. A primeira referência feita na Bíblia a Melquisedeque está em Gênesis 14, quando é descrito que Abraão voltava de uma guerra onde ele libertou a Ló, seu sobrinho, e diversas outras pessoas que foram aprisionadas por reis maus, conforme está exibido abaixo em uma parte do texto em referência. Gênesis 14, 17 até 24. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Anaê, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Apesar do breve relato deste último texto, ele é muito significativo na compreensão da origem do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Depois que Abraão retornou vitorioso de uma grande batalha, e quando ainda era chamado de Abrão, ele estava no vale de Savé e que quer dizer vale do rei. Abraão não era rei. Era um homem comum que Deus visitara em Ur dos Caldeus, chamando-o para sair da sua terra natal a fim de seguir, mediante a fé, a instrução do Senhor para onde ele o guiasse a ir. E Abraão, mediante a fé, de fato seguiu a Deus que havia falado com ele. Em seu coração, Abraão confiou que o Senhor estava falando com ele, e por isto, adotou a postura de continuar seguindo as suas instruções até chegar à terra na qual Deus prometeu estabelecê-lo e torná-lo em uma grande nação. Mediante a fé, Abraão foi um homem que livremente optou em confiar em Deus e seguir aquilo que o Senhor lhe instruía a fazer, alcançando também desta forma o lugar que Deus lhe apontou para se estabelecer. Posteriormente, porém, quando Abraão já habitava na terra prometida, houve uma guerra da qual vimos o resultado no último texto exposto acima. Seguindo ainda o texto em referência, podemos ver que depois que Abraão voltou da mencionada batalha, dois reis se apresentam a ele no Vale de Savé. Naquela época, era costume as pessoas fazerem alianças com reis para contarem com seu apoio e proteção. Entretanto, pelo que podemos extrair da história de Gênesis 14, nenhum rei havia procurado Abraão para fazer uma aliança com ele até o momento referenciado no texto. Além disso, no mesmo contexto, podemos também ver que pela primeira vez surge a figura de Melquisedeque. E este Melquisedeque era completamente novo no cenário, enquanto o rei de Sodoma já habitava ali há algum tempo e pelo visto jamais havia procurado a Abraão até os dias que sucederam a batalha narrada acima. Os reis que atacaram a Sodoma e levaram a Ló e a sua família cativos também saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra, e levaram cativo uma parte do povo destas cidades. Desta forma, fica notório que o rei de Sodoma, e outros reis associados a ele, tinham interesse em encontrar com Abraão, pois como vencedor da batalha, Abraão agora tinha sob sua tutela o povo destes reis e grande parte dos seus bens. O que cinco reis não conseguiram fazer contra quatro reis que os atacaram, Abraão fez só com os valentes que moravam na sua casa. E por isto, certamente este homem chamado naquele tempo de Abrão ficou em grande evidência entre as pessoas de sua região. Entretanto, antes do encontro de Abraão com o rei de Sodoma que habitava em terras próximas ao local em que Abraão estava se estabelecendo, ou mesmo junto com este encontro, ou ainda em meio a este encontro, aparece um rei inusitado, o rei chamado de Melquisedeque, ou também referenciado no texto como o rei de Salém. Além disso, Melquisedeque, ao se introduzir diante de Abraão, trouxe algo consigo. Ele trouxe pão e vinho, porque este Melquisedeque também era sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra, e do Senhor de quem Abraão ouvira a voz e a quem ele seguiu mediante a fé. E como sacerdote, juntamente com o pão e vinho que trouxera, Melquisedeque, já ao chegar, abençoou a Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Relendo o texto acima outra vez, podemos observar nele vários detalhes do que Melquisedeque disse, tais como: 1. Ele declarou que Abraão fosse bendito, abençoado, pelo Deus Altíssimo. 2. Ele declarou que este Deus Altíssimo é o Deus que tudo possui nos céus e na terra. 3. Ele declarou que o Deus Altíssimo também fosse bendito pelo que fez por Abraão. 4. Ele declarou que foi Deus que entregou os adversários de Abraão nas suas mãos, e assim, que não foi primeiramente a estratégia e a força dos guerreiros de Abraão que lhe permitiram alcançar a vitória. O que, então, este Melquisedeque, que de repente se apresentou a Abraão, estava fazendo? Quando Melquisedeque se apresentou diante de Abraão, ele se apresentou como aquele que estava mediando e mostrando de maneira mais ampla a relação de Deus com Abraão e de Abraão com Deus, onde a base desta mediação era o pão e o vinho que o próprio Melquisedeque trouxera. Ora, pão e vinho são os elementos simbólicos em toda a Bíblia para fazer referência a uma apropriada comunhão. Melquisedeque se apresentou a Abraão para que este pudesse tomar mais consciência de como Deus era com ele na prática, guardando-o e fazendo-o vitorioso quando se levantava para andar em fé e fazer o bem. Melquisedeque também falou que Deus fosse bendito pelo que o próprio Deus fizera através de Abraão. Melquisedeque se apresentou diante de Abraão para mostrar que Deus já havia abençoado a Abraão antes mesmo deste entrar na batalha, assim como para tornar claro a Abraão que ele só havia vencido os inimigos porque Deus havia estado com ele. Assim, o serviço do sacerdote Melquisedeque foi mediar a bênção de Deus para aqueles que confiam em Deus e, Por outro lado, bendizer a Deus pelo que o Senhor faz na terra, para com as pessoas e através das pessoas que o Senhor abençoa. Notemos ainda, que Melquisedeque não esperou receber algo de Abraão para lhe oferecer comunhão, assim como Melquisedeque não esperou receber algo de Abraão para lhe abençoar. Melquisedeque veio em nome de Deus e bendisse a Abraão, e isto, sem pedir qualquer coisa da parte de Abraão. Tudo o que Melquisedeque fez no encontro com Abraão, ele o fez previamente ou independentemente de qualquer ação de retribuição de Abraão. No texto em referência, lemos que depois que Abraão foi abençoado pelas palavras de Melquisedeque, ele deu, por sua própria e livre vontade, o dízimo do despojo da batalha a este sacerdote que havia vindo ao seu encontro. E notemos ainda que ele deu, não pagou. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, de todo despojo da batalha, lhe deu Abrão o dízimo. E depois do ocorrido acima, o texto que encontramos em todo o livro de Gênesis não fala mais nada especificamente sobre o relacionamento entre Melquisedeque e Abraão. Continuando ainda um pouco mais, vemos que depois que as descrições das ações entre Melquisedeque e Abraão finalizam em Gênesis 14, o rei de Sodoma se introduz e oferece um acordo ou até uma paga para Abraão pelo que Abraão fizera em favor do povo de Sodoma. Então, disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. A posição adotada pelo rei de Sodoma parece até uma atitude razoável a ser feita. Entretanto, Abraão percebeu ou sabia que o rei de Sodoma não era um rei confiável, assim como também não era a sua proposta. Mas porque Abraão entendeu a proposição do rei de Sodoma como não correta ou não apropriada? Vamos ver abaixo mais alguns detalhes sobre os fatos em referência. Não havia Melquisedeque recém-acabado de mostrar a Abraão que fora Deus que lhe havia concedido a vitória, e não o braço de Abraão, sua força e seu exército caseiro. Portanto, se Abraão recebesse a paga do rei de Sodoma para liberar o povo desta cidade, ele aceitaria a glória da conquista para si e para o seu próprio exército, e estaria tomando para si próprio a glória pertencente ao Deus Altíssimo. E desta forma, também estaria desprezando a comunhão, a bênção e as palavras que Melquisedeque recém havia lhe conferido. Abraão entendeu que ele não poderia receber a paga de homens por aquilo que Deus havia feito naquela situação para libertar o seu sobrinho Ló e o povo que havia sido levado cativo. Abraão entendeu que Deus poderia usá-lo para que vidas fossem salvas sem que ele tivesse que cobrar ou tomar das vidas salvas o que pertencia a elas antes de serem salvas, sinalizando provavelmente também que a salvação a ser oferecida séculos depois pelo Senhor para libertar as pessoas do cativeiro do pecado e da lei seria concedida mediante a graça e não por paga ou obra de justiça humana. Através da comunhão com Abraão, Melquisedeque esclareceu que foi Deus que concedeu aquela vitória específica a Abraão para salvar as vidas que haviam sido aprisionadas por reis maus. A guerra entre os referidos reis, em princípio, não era uma guerra que havia sido feita diretamente contra Abraão, a sua casa ou seus pertences. Abraão acabou fazendo parte deste cenário de guerra para salvar a vida do seu sobrinho Ló e da sua família da escravidão e opressão daqueles reis maus. E neste intento de libertar o seu sobrinho e, por consequência, também muitas outras pessoas, Deus abençoou Abraão. Depois do fim da referida batalha, Abraão não precisava cobrar pela ação que fez, pois ele já era um homem abençoado e provido por Deus antes desta guerra. Somente pelo fato de estar seguindo em fé o que Deus havia lhe instruído a fazer, Abraão já desfrutava da graça de ser considerado um homem abençoado diante de Deus. Ele não precisava pilhar ou espoliar as pessoas que foram libertas na batalha e muito menos receber a paga pelo que Deus fizera por intermédio dele neste evento. Da mesma forma, pelo fato de ter podido atuar para beneficiar as pessoas que foram libertas na batalha, Abraão não reivindicou aquelas pessoas para passarem a estar debaixo do seu domínio. Além disso, Abraão ainda realizou outro gesto nobre. Ele não impôs a outros a sua opção pessoal de não aceitar a paga pela libertação que por meio dele foi provida a muitos, deixando os outros livres para decidirem por si próprios se adotariam ou não uma postura similar. Assim, depois que a guerra havia acabado e Melquisedeque havia vindo ao seu encontro, Abraão se recusou a ficar com qualquer coisa do rei de Sodoma que pudesse manchar aquilo que Deus lhe tinha permitido realizar. Então, disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Anaê, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Continuando ainda na sequência dos fatos acima mencionados ou depois que Abraão recusou a proposta feita a ele pelo rei de Sodoma. E isto para permanecer sob as palavras e a bênção de Melquisedeque e do Deus Altíssimo, vemos que as Escrituras, a partir de Gênesis 15, nos informam que Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que lhe daria um descendente, um herdeiro de todas as promessas que Deus lhe fizera para a bênção de todos os povos e famílias da terra, cujo texto começa da seguinte forma. Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. O que foi anunciado a Abraão naqueles dias que sucederam à visita de Melquisedeque, de forma alguma foram palavras de pouco significado e de pouca repercussão sobre as gerações vindouras dos descendentes de Abraão, mas também para o mundo inteiro. Repercussão está, que se tornou muito mais evidente quando o eterno herdeiro de Abraão foi amplamente revelado por Deus ao mundo, conforme nos é explicado também no seguinte texto escrito vários séculos após. Gálatas 3, 8 e 16 até 18. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ao retornar a estes fatos da história de Abraão, entendemos ser muito significativo destacar mais uma vez que a promessa de Deus de conceder a Abraão um herdeiro no qual os povos da terra e as suas famílias seriam abençoados foi dada antes da existência de qualquer aspecto da lei de Moisés ou da ordem de Arão, e foi dada de tal forma que a lei de Moisés, que veio posteriormente, não tivesse qualquer força ou valia para revogar a promessa anteriormente feita por Deus. A promessa dada por Deus a Abraão, logo após a visita de Melquisedeque e que fazia referência a um herdeiro eterno que representaria uma bênção para as pessoas de todas as nações e povos, era superior a qualquer lei que pudesse vir a ser introduzida posteriormente. Deus permitiu que a lei de Moisés fosse introduzida somente séculos após a promessa e por um intervalo com início e fim estabelecidos para que, no tempo oportuno, e não de acordo com a lei, a promessa feita a Abraão se cumprisse em Cristo Jesus. Gálatas 3, 18-21. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Portanto, como um dos primeiros pontos a respeito de quem Melquisedeque era, gostaríamos de destacar que o fato dele ser citado somente uma vez e muito brevemente no livro de Gênesis não significa que esta menção seja de pouco significado ou esclarecimento no que tange à questão de ordens sacerdotais, pois esta menção única de Melquisedeque no tempo de vida de Abraão também nos confirma que um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque inclusive é precedente à promessa do herdeiro. Assim, ele também é precedente à existência de Arão e precedente à existência de qualquer aspecto da lei de Moisés, da primeira aliança, do denominado primeiro sacerdócio ou do sacerdócio levítico. Avançando um pouco mais nas Escrituras, como um segundo aspecto na averiguação de quem era Melquisedeque, podemos ver que o seu nome é citado ainda mais uma vez nos Salmos antes de ser citado e esclarecido posteriormente no livro de Hebreus, a saber um salmo proferido pelo rei Davi, conforme segue. Salmos 110, 1-4. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Podemos notar que neste salmo, é dito que o Senhor disse ao meu Senhor que ele, o segundo Senhor em referência, era sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Séculos mais tarde, o Senhor Jesus Cristo cita o salmo acima, fazendo referência a si próprio como o Cristo a quem o Senhor falou e ao qual Davi fez referência, conforme segue. Mateus 22, 41-46. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Replicou-lhes Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Marcos 12, 35-37. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, é ele seu filho. E a grande multidão o ouvia com prazer. Ainda Pedro, no primeiro discurso dele descrito em Atos, também faz referência à condição superior de Cristo, afirmando que o Senhor Jesus é o Senhor de Davi a quem o Senhor do Senhor havia falado. Atos 2, 25-36. porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Assim, as referências do próprio Senhor Jesus e de Pedro ao Salmo 110 apontam, igualmente, para o Senhor Jesus Cristo. Também outro aspecto interessante a ser observado no Salmo 110 é que o Senhor Deus diz ao Senhor de Davi, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo, que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Salmo 110, não diz que o Senhor a quem o Senhor se refere foi sacerdote ou que ele viria a ser sacerdote, mas diz que tu és sacerdote para sempre. Seguindo ainda nos Salmos, outra referência pela qual pode ser observada a questão eterna ou celestial da ordem de Melquisedeque é a menção a Salém, onde o sacerdote Melquisedeque também é rei, e quando Salém é equiparada a Sião, o local da morada eterna de Deus, conforme o segue. Salmos 76, 1 até 2. Conhecido é Deus em Judá, grande, o seu nome em Israel. Em Salém, está o seu tabernáculo, e, em Sião, a sua morada. A ordem de Melquisedeque procede de Salém, quer dizer paz. Ou seja, ela vem da morada de Deus, do lugar da eterna paz de Deus. Ela vem do tabernáculo celestial que já estava preparado no céu antes de existir o terreno, pois o tabernáculo de Moisés era somente como uma sombra do verdadeiro que já existia. Quem, então, era Melquisedeque? Vamos observar mais uma vez o Salmo 110 sob a ótica do Senhor Jesus Cristo ter considerado as palavras proferidas neste Salmo como relacionados a si próprio. Quando o Senhor Jesus correlaciona as palavras de Davi a si próprio, ele anuncia que apesar dele ser considerado como descendente de Davi, ele, Jesus, já era o Senhor de Davi quando Davi proferiu o referido salmo. Similarmente, em seu testemunho, e apesar de João Batista ter nascido antes do nascimento de Cristo como o Filho do Homem, João Batista declara que o Senhor Jesus tinha a primazia sobre ele porque Cristo já existia antes dele. João 1, 14 até 15. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Quando o Senhor Jesus disse que Davi disse que ele, Jesus, era o seu Senhor, Davi estava dizendo que o rei que descenderia dele era e seria também o Senhor da sua vida. Ou seja, Davi estava de antemão profetizando que o Senhor Jesus, apesar de seu descendente, era maior que ele porque este Jesus é aquele que se assenta à destra do trono de Deus. Como rei e antecessor na questão de linhagem real, Davi estava dizendo que o seu descendente era e seria rei inclusive sobre ele. Ainda em outra conversa do Senhor Jesus Cristo com alguns judeus, ele disse. João 8, 49-58. Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte, eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora, estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dais-as, se alguém guardar a minha palavra, não provará morte, eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fez ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem era, então, aquele que surgiu perante Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo com o nome de Melquisedeque e trouxe pão e vinho, os elementos da aliança de Cristo conosco? Para focarmos a resposta à pergunta acima mais objetivamente, vejamos ainda o texto no livro de Hebreus que nos expõe o referido tema mais amplamente. Hebreus 6, 27, 1 a 3. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ora, observemos bem o texto do livro de Hebreus citado acima. O Melquisedeque que se apresentou a Abraão, não tinha pai e mãe no sentido da genealogia humana, assim como não teve princípio de dias, nem fim de existência. Quem, então, poderia ele ser? Quem existiu antes de qualquer ser humano ter sido criado? Quem veio do Pai Celestial para prover a oferta perfeita para um sumo sacerdote perfeito apresentá-la a Deus em favor de todos os seres humanos para estes poderem ter um caminho de reconciliação com o Pai Celestial? Se uma ordem sacerdotal somente tem um sumo sacerdote ativo e Melquisedeque não tem fim de existência, e Cristo foi feito o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, quem mais poderia ser este Melquisedeque a não ser aquele que estava com Deus, era Deus e desde sempre teve a primazia sobre toda a criação? João 1, 1-5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A referência de Hebreus 7 a respeito de Melquisedeque ainda nos informa que, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Portanto, qual outro, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que sempre nos foi apresentado pelo Pai Celestial como o seu Filho unigênito e que também assumiu a condição de Filho do homem para nos prover redenção e salvação eterna? João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se recordarmos também o aspecto de que Melquisedeque era rei de Salém, que significa paz, isto não nos arremete semelhantemente para o único que é chamado de príncipe da paz nas Escrituras e que nos é oferecido como o caminho para a paz com Deus. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Além disso, olhando ainda para o último texto acima, através de quem Abraão foi iluminado para saber que a vitória que obtivera sobre os reis maus lhe fora dada pelo Deus Altíssimo. Quem ensinou a Abraão a atribuir toda a glória a Deus a não ser aquele através de quem toda a glória eterna é atribuída ao Deus único e eternamente sábio? Romanos 16, 24 até 27. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda outro aspecto relacionado a Melquisedeque e ao Senhor Jesus Cristo é o fato de que Melquisedeque significa meu rei e Sedeque e, por sua vez, Sedeque significa justiça, ou ainda, que Melquisedeque equivale também a dizer rei da justiça. Definições de acordo com os comentários associados ao léxico de Strong na Online Bible. E conforme já comentamos em capítulos anteriores, no estudo do Evangelho da Justiça de Deus e ainda iremos abordar em capítulos mais à frente, o Senhor Jesus Cristo também é aquele que foi feito nossa justiça ou nossa justificação para todo o sempre, e que, portanto, é o eterno Rei da Justiça. Romanos 3, 24 até 26. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 1 Coríntios 6, 11, b. Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, apesar de não haver nas Escrituras uma expressão direta dizendo que Melquisedeque é o próprio Senhor Jesus, todas as características apontam e evidenciam que Cristo, o Filho Eterno do Deus Altíssimo, sempre foi eternamente o único sacerdote eterno perante o Pai Celestial. após a vinda do Filho de Deus em carne ao mundo, ter nascido de mulher e ter se tornado filho do homem, o Melquisedeque eterno também passou a ser revelado ao mundo através do nome de Jesus. E em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus eterno que sempre existiu, temos o sumo sacerdote eterno e agora também o Filho do homem ressurreto revelado numa só pessoa, sendo ele aquele que sempre esteve diante de Deus como o Melquisedeque eterno, aquele que não teve princípio de dias, nem fim de existência. O Filho de Deus sempre foi o sumo sacerdote diante de Deus. Entretanto, depois que ele foi feito filho do homem, agora ele também é o sumo sacerdote eterno que viveu a condição do homem e demonstrou que pode compadecer-se perfeitamente das fraquezas daqueles que a ele se achegam para, através dele, também se achegarem com confiança a Deus. Hebreus 4, 14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Filho de Deus, e que se apresentou a Abraão também como Melquisedeque, sempre esteve diante de Deus. Entretanto, para se manifestar perfeito aos homens para que estes crescem nele, ele se fez carne, habitou entre nós, tomou sobre si a culpa do nosso pecado, morreu como o sacrifício perfeito, mas também ressuscitou dentre os mortos e voltou à posição de Filho de Deus e sumo sacerdote eterno diante do trono de Deus. E agora, como Filho de Deus, soberano eternamente, existente antes de Abraão, Davi e João Batista, mas também como filho do homem descendente de Abraão, de Judá e de Davi, ele está à direita de Deus para nos assistir também no presente e na eternidade que está por vir. João 8, 56. Respondeu Jesus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Hebreus 2, 10 até 3, 6. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoa-se, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus 7, 26 até 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. O Senhor Jesus não deve seu sacerdócio a nenhum homem ou qualquer linhagem humana. Como Filho de Deus, ele já estava pré-estabelecido por Deus nos céus antes dos homens elegerem sacerdotes humanos para si. O sacerdócio de Cristo é livre também porque ele sempre foi livre. Assim, notemos ainda o seguinte: antes que a lei viesse, Abraão já tinha consentido com condição de Melquisedeque ser o sacerdote ou mediador entre Deus e ele e ele e Deus. Quando Melquisedeque se apresentou a Abraão sendo maior que este, e Abraão o reconheceu como tal, Abraão fez como Davi declarou em um dos seus salmos. Abraão também, de antemão, já estabeleceu que o seu descendente seria também o seu sumo sacerdote junto ao Deus Altíssimo. Ou seja, Melquisedeque era o filho de Deus que se tornaria descendente de Abraão para ser o sumo sacerdote de Abraão mesmo sendo descendente deste, porque antes de ser descendente de Abraão, ele já era filho de Deus e sacerdote do Deus Altíssimo. Davi declarou que o seu descendente seria o seu rei porque o seu descendente já era rei antes dele. Abraão elegeu o seu descendente como seu sumo sacerdote porque já era sumo sacerdote antes dele. João Batista testemunhou que o Senhor Jesus, embora nascido depois e como seu parente como filho do homem, tinha a primazia ou preeminência sobre sua vida porque o Senhor Jesus já era antes dele. Quando Abraão aceitou que o Filho de Deus, o Melquisedeque eterno, fosse seu sacerdote, Deus concedeu a Abraão que este Melquisedeque também viesse a ser seu descendente entre os filhos do homem para ser o Cordeiro perfeito que se compadeceria de todos os povos e de cada um dos indivíduos nestes povos, o qual também foi revelado posteriormente pelo nome Jesus, que quer dizer Deus é a salvação. Portanto, Abraão só poderia ter Jesus por descendente se ele, primeiramente ou de antemão, consentisse que Jesus fosse maior que ele mesmo e apesar dele, Abraão, ser pai da genealogia humana através da qual Cristo viria a nascer como filho do homem. João 8, 57-58. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Nos dias de Abraão na terra, o Senhor Jesus ainda não tinha sido manifestado ao mundo como o Verbo encarnado para prover a todos o caminho da redenção e salvação. Entretanto, como o Melquisedeque eterno, sem começo e nem fim de dias, ele já tinha servido pessoalmente pão e vinho a Abraão porque este assentara em seu coração ter ao Senhor como o seu eterno Deus e porque Abraão já em seu tempo se relacionava com Deus mediante a fé que no tempo oportuno seria revelada mais amplamente como um dos pontos centrais da nova aliança oferecida por Deus a todos os seres humanos. Considerando que Cristo é o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e também revelado a nós como o único mediador entre Deus e os homens, e que Cristo é mediador da nova aliança que tem o pão e vinho por símbolo referencial de comunhão com Deus. Também era somente ele que poderia ter de antemão se apresentado para Abraão para sinalizar o tipo de aliança superior e exclusiva que o descendente de Abraão viria a oferecer posteriormente e na plenitude do tempo a todos os seres humanos. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Lucas 22, 19 até 20. É, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. A comunhão que Melquisedeque ofereceu a Abraão com o Deus Altíssimo era inteiramente distinta e que não poderia ser equiparada por nenhum outro reino no mundo, ainda que estes oferecessem a sua proteção e as suas muitas riquezas a Abraão. Salmos 146, 3 até 6. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para sua terra, naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles e que guarda a verdade para sempre. Por fim, neste capítulo, no que tange à identificação de Melquisedeque, gostaríamos de abordar ainda alguns aspectos relacionados à questão do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Além do texto de Gênesis, vejamos, então, também o que texto do livro de Hebreus tem a dizer sobre o tópico do dízimo de Abraão ou que Abraão deu a Melquisedeque. Hebreus 7, 1 até 4. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Em primeiro lugar, é crucial fazer uma clara distinção entre o dízimo de Abraão e os dízimos da lei de Moisés, conforme também é complementado a seguir. Hebreus 7, 5 até 11. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, na ordem segundo Levi, são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. É, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O dízimo que Abraão deu foi um ato feito somente uma única vez e ainda sobre os despojos da batalha da qual estava retornando. O dízimo de Abraão é um fato isolado, e jamais se referiu a um dízimo sobre aquilo que Deus já tinha abençoado a Abraão pelos anos que havia andado em fé com Deus. A Bíblia também nunca mais cita qualquer outra situação na qual Abraão tenha praticado o ato de dar o dízimo uma segunda vez sequer. E nem menciona um retorno periódico de Melquisedeque para receber outros dízimos. O dízimo dado por Abraão a Melquisedeque, portanto, representa um fato único ou isolado. Qual foi, então, o significado deste ato singular de Abraão dar o dízimo para Melquisedeque uma única vez? Apesar de não termos outra explicação direta sobre este ponto a não ser o texto de Hebreus 7, entendemos que o fato de Abraão ter dado dízimo a Melquisedeque uma única vez em sua vida, e especificamente sobre o despojo de uma batalha em particular, representou a expressão de uma decisão pessoal e de um testemunho público válido para sempre que Abraão fez em reconhecimento e concordância de que Melquisedeque era grande, digno de honra e total confiança. O representante ou sacerdote legítimo do Deus Altíssimo, e, por isto, superior ao próprio Abraão. Hebreus 7, 4 e 7. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. A razão pela qual Abraão escolheu dar o dízimo para mostrar o reconhecimento da glória associada a Melquisedeque, e não através de alguma outra maneira, talvez, era a forma ou o costume praticado em seus dias para reconhecer a condição distinta de alguém, e esta não recebe muita atenção nos textos da Bíblia. As Escrituras têm a sua ênfase muito mais voltada à postura de coração e de fé de Abraão em demonstrar o seu reconhecimento e aceitação da comunhão para sempre com aquele que era sacerdote do Deus Altíssimo e Rei da Justiça e da Paz procedentes de Deus. O que as Escrituras destacam como essencial é que Abraão reconheceu e aceitou Melquisedeque como o mediador entre ele e Deus. Ele aceitou a Melquisedeque como o sacerdote que lhe abençoasse e o aceitou como o sacerdote que bendicesse a Deus pelo que Deus havia feito por ele. Se Abraão tivesse agido de forma inapropriada em relação a Melquisedeque e tivesse reconhecido como o seu rei, protetor ou sacerdote um mero homem como, por exemplo, o rei de Sodoma, Deus jamais teria feito com ele a aliança que lhe prometera um descendente em quem convergiriam o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus quanto ao caminho de redenção e bênção para as pessoas de todos os povos. E se olharmos o texto Hebreus 7 com a devida atenção, podemos ver que este ato de único de Abraão de dar o dízimo a Melquisedeque representou um ato único aplicável inclusive a todos os descendentes de Abraão, não sendo mais necessário ser repetido em qualquer geração. O dízimo que Abraão deu a Melquisedeque uma única vez foi considerado pelo Senhor como um testemunho aplicável para todas as épocas, não havendo qualquer necessidade de ser repetido em tempos futuros por qualquer pessoa do mundo. Hebreus 7, 9 até 10. É, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Em Abraão, ainda em seus lombos, ainda uma semente futura em Abraão, Levi já tinha repassado o dízimo para sempre na pessoa de Abraão. Ou seja, aquele ato de Abraão feito diante de Melquisedeque foi um ato único para toda a sua descendência. O texto de Hebreus 7 divide a questão do dízimo distinguindo explicitamente o dízimo de Abraão a Melquisedeque dos dízimos tomados pelos filhos de Levi, os quais eram repassados segundo a lei de Moisés ou o sacerdócio levítico. E ainda termina afirmando que os dízimos relacionados a Levi ou à lei de Moisés demonstraram-se completamente ineficazes. Ou seja, muito antes que Levi veio a nascer, Abraão já havia elegido Melquisedeque como o sumo sacerdote eterno da sua vida. E como testemunho do reconhecimento da condição superior de Melquisedeque para sempre, Abraão espontaneamente lhe deu os dízimos dos despojos da batalha na qual havia sido vencedor. Portanto, a lei de Moisés, vinda depois, e que constitui por lei uma forma de dízimo das pessoas aos seus irmãos, foi aceita somente por um intervalo determinado para que a tentativa do povo viver diferentemente do que Deus havia acordado com Abraão ficasse evidenciada como fraca e inútil. Pelo fato da ordem de Arão ou o sacerdócio segundo Levi e Moisés ser completamente ineficaz quanto à justificação das pessoas e à vida que é mediante a fé, o denominado de primeiro sacerdócio ou da lei de Moisés não podia jamais remover a aliança e a promessa que Deus havia apresentado no início ou anteriormente a Abraão. O que vemos em Hebreus 7 é o mesmo conceito de Gálatas 3 verso 17 visto no início do presente capítulo. Ou seja, a lei vinda após a promessa imutável de Deus a Abraão não pode mudar ou revogar o que Deus prometeu que viria a ser cumprido mediante o descendente eterno de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. O sistema de dízimo que era praticado na ordem de Arão, e no qual os levitas tinham ordem de tomá-lo de seus irmãos segundo a lei de Moisés, nunca foi e nunca será equiparável ao dízimo que Abraão deu uma única vez dos despojos de guerra e o qual Abraão já deu inclusive por Levi e pelos seus filhos antes mesmo de Levi nascer. Hebreus 7, 5 até 6. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. O dízimo segundo o sacerdócio levítico, que é um dízimo das pessoas que aceitam terceirizar o sacerdócio para aqueles que pretensiosamente dizem que irão mediá-los ou guiá-los, é um dízimo que liga as pessoas a sistemas segundo a ordem de Arão, um tipo de sacerdócio já declarado fraco, inútil e obsoleto por Deus. Os filhos de Levi recebem, segundo a lei de Moisés, dízimo dos seus próprios irmãos. Entretanto, Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre os filhos de Levi, que nunca fez parte das ações de Levi e da lei, não recebe dízimos de seus irmãos, mas só os recebeu de Abraão em uma situação especial. Pois Melquisedeque já havia previamente abençoado a Abraão e seus descendentes por todas as gerações se tão somente permanecerem na vida mediante a fé e a comunhão com o descendente Jesus Cristo, em quem está o direito de acesso e cumprimento de todas as promessas feitas a Abraão. Em outras palavras, Melquisedeque, aquele que se testifica que vive eternamente, mas também aquele que nunca foi participante da ordem dos levitas, nunca recebeu dízimo dos seus irmãos, como os levitas faziam. Ele recebeu dízimos somente uma vez de Abraão que o fez livremente, e não por lei, como um gesto de testemunho para as pessoas e reinos ao seu redor, assim como para a sua descendência, anunciando de antemão que Melquisedeque era o sacerdote eterno e que ele, Abraão, o aceitava desta forma em sua vida e para que todas as suas gerações também viessem a ter a possibilidade de crer neste mesmo Senhor eterno. Quando no deserto, após a saída do Egito, as pessoas sugeriram sacerdotes humanos mediadores separados do próprio povo, irmãos mediando a relação de seus irmãos com o Deus de todos, esta estrutura de sacerdotes passou a receber por um período os dízimos de todos os irmãos, mas seu sacerdócio foi ineficaz, e o povo nunca foi continuamente fiel em dar os dízimos conforme a lei ordenava. Tanto o povo como os sacerdotes agiram inapropriadamente porque ambos escolheram andar não segundo a ordem de Melquisedeque que o próprio pai Abraão já havia escolhido para sempre. além do sacerdócio segundo a ordem de Arão ao ter sido contrário à proposição de Deus para o povo, ele ainda foi uma tentativa de estabelecimento de um sacerdócio contrário ao que o próprio Abraão de antemão escolhera e anelava que a sua descendência seguisse. Quando o Senhor Jesus Cristo começou a revelar e restaurar o que Deus havia acordado com Abraão, o Senhor Jesus explicitamente disse. Mateus 23:8-10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Se tivéssemos somente estes dois últimos versos acima para entender a ordem de Melquisedeque, isto já seria o suficiente para saber que qualquer sacerdócio que considere alguns irmãos como guias dos seus semelhantes ou mediadores de outros diante de Deus é expressamente oposto ao que o Senhor declarou e contrário ao que Deus e Abraão já acordaram entre si desde a antiguidade. 1 Timóteo 6:3-5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Apartai-vos dos tais. A ordem de Levi, ou similares a ela, divide os irmãos em categorias distintas, e por isto, dividem famílias, povos e nações, ainda cobrando por este desserviço de contendas, provocações, divisão e ineficácia nas tentativas de trazer a paz entre as pessoas e Deus. Considerando que um pouco de fermento leveda toda a massa, os sacerdócios que se espelham atualmente no que lhes interessa da ordem de Arão, apesar desta já ter sido revogada pelo Senhor, tornam-se, por isto mesmo, ainda muito mais seiveiros do que a própria ordem de Arão. O sacerdócio que atualmente tentam se valer de uma lei obsoleta, por isto mesmo, não tem pudor de inclusive propor a velha lei com acréscimos segundo as suas próprias interpretações. Em sua avidez pelos recursos das pessoas, esses sacerdócios associados ao fermento da ordem de Arão cobram o dízimo de toda a renda dos seus membros e alguns, inclusive, do tempo deles, enquanto que na ordem de Arão, o dízimo era limitado somente à produção de colheita e aumento de gado, nunca sobre transações, serviços ou comércio entre as pessoas, e muito menos ainda sobre o tempo dos indivíduos. Em sua avidez pelos recursos das pessoas, muitos que se denominam de ministérios de Deus criam todos os tipos de fórmulas estranhas e abusivas para cobrar dízimos ou ofertas dos seus associados, escondendo-as muitas vezes inclusive atrás do discurso de que incentivam o dízimo voluntário e não obrigatória, mas, ao mesmo tempo, o fazem também sob a bandeira da ameaça dizendo que se um indivíduo não for generoso nos dízimos, ele está sob forte risco de ficar sujeito a maldições ou danos. E ainda que de fato não deem ênfase no dízimo, muitos dos referidos sacerdócios já se caracterizam com semelhanças à ordem de Arão por exigirem que as pessoas que fazem parte deles realizem atos exteriores ou tangíveis de associação com eles, algo que de forma alguma é necessário na nova aliança com Cristo e que acaba, ainda que através de outro ato exterior, equivalendo-se ao que está associado à ideia da antiga circuncisão. Ponto abordado mais amplamente nos estudos o Evangelho da Justiça de Deus e a nova criatura em Cristo. Além disso, convém destacar que o dízimo previsto na lei de Moisés ainda deveria ser dividido ou compartilhado com os pobres, as viúvas e estrangeiros para que os necessitados fossem assistidos, algo que muitos que tomam dízimos em nossos dias nem pensam em fazer ou o fazem em parte para manter uma aparência de piedade. Atualmente há proposições de sacerdócios que tributam o dízimo sobre tudo e sobre todos, mostrando que algum resquício de misericórdia que pudesse ter havido por um tempo na ordem de Arão também se consome pelo fermento com o passar dos anos, tornando-se assim, a cada nova versão, mais dura, severa ou acrescida ainda de mais impiedade. Portanto, os que creem no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, também aceitam aquilo que Abraão fez uma vez por todas, não querendo tentar repetir o que não precisa ser repetido quando Abraão reconheceu aquele que era antes dele, que Abraão escolheu como o seu único e eterno sumo sacerdote, e que para fins de redenção e salvação das pessoas de todos os povos se tornou seu descendente vindo ao mundo também como filho do homem. Deus abençoou a Abraão, mediante a fé deste, antes de Abraão dar algo a Deus, pois é pela fé que a justificação, a salvação e a vida eterna são alcançadas em Deus, e nunca por obras de justiça própria ou por sacrifícios humanos. Gálatas 3, 7 até 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Romanos 4, 2 até 3. Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que justifica uma pessoa não é ela dar dízimos supostamente a Deus, mas é graça que pode ser recebida mediante a fé de um indivíduo na pessoa e na obra de Cristo Jesus, assim como Abraão creu no Senhor. Efésios 2, 8 até 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em todo o contexto da visita de Melquisedeque a Abraão, o foco estava em apontar para a glória devida ao Deus Altíssimo e para a comunhão com o Senhor, e não para a glória das obras das pessoas como se elas próprias pudessem realizar obras de justificação e salvação. Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Tito 3, 4 até 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Além disso, se alguém recebesse a salvação para depois ter que dar dízimos e ofertas periódicas ao Senhor, ele não teria recebido uma salvação mediante a graça, mas um escrito de dívida, o qual é a base do sacerdócio segundo a ordem de Arão e não segundo a ordem de Melquisedeque. Em Cristo, somos chamados para a comunhão com base na obra de Cristo na cruz do Calvário, com base no corpo partido mediante a misericórdia e graça de Deus por nós e pelo sangue inocente vertido em nosso favor, simbolizados respectivamente pelo pão e pelo vinho que Melquisedeque trouxe por si próprio e ofereceu a Abraão. E depois que somos justificados gratuitamente pela justiça de Cristo, e passamos a participar de uma comunhão ativa com o Senhor também para sermos restaurados, fortalecidos nele e instruídos por ele para que compreendamos a vontade de Deus, é que podemos, com entendimento, fazer o que é correto aos olhos do Senhor não porque isto pode nos justificar perante ele. Mas pelo fato de entendermos que aquilo que é correto é o certo a ser feito, e porque o que é correto é como o justo e reto sumo sacerdote eterno atua para o bem de todas as pessoas. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gálatas 3, 24 até 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Antes de tudo, não foi a comunhão que Melquisedeque veio oferecer a Abraão. E também não é a mesma comunhão que Melquisedeque veio oferecer a todo aquele que também, primeiramente, crê em Deus e naquele Melquisedeque que o Senhor enviou como sacerdote do Deus Altíssimo para ser mediador entre Deus e os homens. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Abraão escolheu uma ordem sacerdotal, e uma parte dos seus descendentes escolheu outra ordem. Entretanto, somente a ordem sacerdotal que foi escolhida pela fé, e não segundo as obras dos homens, é que prevaleceu, e diante da qual, a ordem de Arão foi revogada no tempo oportuno para que as pessoas saibam que somente no sacerdócio da fé, na ordem de Melquisedeque ou em Cristo é que há salvação e vida eterna junto ao Deus Altíssimo. Assim, cristãos darem ou pagarem dízimos aos seus irmãos, irmãs ou suas instituições para, através deles, serem mais aceitáveis diante de Deus ou para deles receber proteção ou direção de vida é inapropriado de várias maneiras, pois os cristãos deveriam ser sabedores que eles são considerados como descendentes de Abraão mediante a fé e não por causa de preceitos similares à lei de Moisés. Muitos daqueles que alegam ser cristãos e que nos dias presentes requerem dízimos e ofertas contínuas de seus semelhantes ainda o fazem porque continuam a pensar indevidamente que eles mesmos e os cristãos precisam realizar obras para que sejam justificados e aceitos perante Deus ou porque se enquadram entre aqueles que são guiados pelos seus olhos gananciosos e que veem a piedade como fonte de lucro, conforme descrito no texto de 1 Timóteo 6 exposto mais acima. Por outro lado, muitos cristãos têm permitido serem repetidamente ou continuamente espoliados por outras pessoas ou suas instituições porque não reconhecem de fato que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, que eles são chamados para a nova aliança que é segundo a ordem de Melquisedeque e em nenhum aspecto segundo a ordem de Arão, e que eles são chamados a ser guiados por Deus e não mais por tutores desnecessários aqueles que escolhem andar por fé e não por vista. A título figurativo, decidir por um sacerdócio que não provém de Deus, é como entrar por uma via da bifurcação que no começo pode parecer similar à ordem de Melquisedeque e até apresentar a declaração de que almeja o mesmo objetivo e o destino da nova aliança, mas que, na sequência, vai se distanciando mais e mais até se manifestar como um caminho inteiramente oposto e contrário ao que Deus oferece segundo a sua sabedoria celestial. Por isto, é tão crucial conhecer a origem da linhagem de um tipo de sacerdócio, pois se ele iniciou sob um fundamento temporal, em uma linhagem sacerdotal carnal, fraca e limitada pela morte, e não em um fundamento eterno, ele também somente poderá, no máximo, atender ao que é temporal. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Uma ordem sacerdotal que é contrária à justiça de Deus a nos oferecida em Cristo Jesus, contrária à paz que procede da reconciliação com o Pai Celestial mediante a comunhão que é concedida pela graça que está em Cristo, e ainda, que é contrária ao Espírito de Deus por preferir o esforço e as obras da carne, não poderá, jamais, por suas obras e sacrifícios prover o reino celestial ao coração das pessoas, pois. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus é justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quem, então, sempre foi, é, e sempre será o Melquisedeque que não depende de ofertas, sacrifícios e dízimos das pessoas para exercer o seu sacerdócio diante do Pai Celestial e para abençoar as pessoas que o recebem no coração mediante a fé similar à que Abraão exerceu em relação ao Deus Altíssimo. Quem, então, sempre foi, é, e sempre será o Melquisedeque que não teve princípio de dias, nem fim de existência, que preside e é maior do que Abraão, Davi e João Batista, que foi contemplado em visão por Isaías como o sacrifício perfeito para a nossa redenção e salvação, e que foi revelado pelo autor de Hebreus como o sumo sacerdote singular que pode nos assistir para sempre porque vive eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre.